Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, estou aqui com o Caio Teixeira novamente.
Olá, gente, tudo bem? Adoro participar do Notícias.
É, o Ghost tava ferrado com coisas relacionadas a ovos.
E a... Ovos?
Ovos. Não, eu acho que era coisa do omelete, eu não tenho certeza.
Ah, sim, tá.
É. Seria Shippu, é, né? Eu não sei mais como funciona a hierarquia de poder do Shippu.
O organograma, né? Como é que tá funcionando agora.
Não sei exatamente os detalhes todos, mas... o Ícaro falou, pensei que ele tinha feito vasectomia. Não esses ovos, não esses ovos. Ah, mas cá estou eu com o Caio Teixeira. É, então tá tudo tranquilo, você acabou de correr 42 quilômetros?
Nossa, quem me dera se eu tivesse já correndo 42 quilômetros, mano. Foram 12.
Quase 42.
É quase, não, é quase.
É um quarto, é isso?
Ah, cara, acabei de correr 12 quilômetros, cara, não consigo fazer conta.
12, 24, 36, 48. Não é. Tá errado. Não tá correta a matemática que eu fiz.
Eu nem tentei.
Eu tentei e cheguei à conclusão que eu estava correto. É... A gente tá gravando no sábado, porque sexta-feira coisas aconteceram, o dia tava ruim, eu não consegui estar disposto na hora da gravação, mas cá a gente tá no sábado trazendo as notícias pra vocês. E aviso, a gente tá vivendo um pouco esse momento no qual não é que coisas não tenham acontecido, mas a gente não tá muito num momento de grandes notícias. Eu acho que a gente tá até próximo de ter alguns anúncios, enfim, a gente tá cada vez mais se aproximando do meio do ano em que a gente deve ter as próximas grandes coletivas. Mas cá estamos para falar de algumas coisas que têm acontecido no mundo dos videogames. E eu gostaria de começar hoje, Teixeira, com um dado de uma pesquisa da Newzoo, que de verdade eu acho que não é novidade. A gente mesmo já falou disso anteriormente, mas é sempre interessante a gente ter números mais concretos para adicionar à conversa, né? Que é o seguinte. A Newzoo lançou um novo relatório anual, eu acho que ela lança dois relatórios anuais, se eu não estou enganado, a cada semestre, sobre jogos e... Bom, se bem que se é anual, acho que é uma vez por ano, né?
Eu brigando uma vez, muitos anos atrás, brigando com meu pai que a Bienal era todo dia, todo ano.
Todo ano,
pai, é todo ano tem Bienal, ele ficou olhando pra minha cara, fala de novo, qual é o nome da feira? Bienal, ele é todo ano. Eu falei, porra.
Mas eu demorei pra entender que Bienal era o mesmo que uma vez a cada dois anos. Eu achava que era só o nome. Ah, é a Bienal, entendeu? Que,
tipo, pois é.
Sei lá, é o Itaquerão. É a Bienal, entendeu? É o nome, entendeu? Uhum. Não sei. Mas o que acontece é que esse relatório aponta que... 60% do tempo que pessoas passaram com jogos em 2023 foi em jogos que têm pelo menos 6 anos de idade. E por que eu digo que não é novidade? Assim, a gente vê que boa parte do tempo passado com jogos são jogos mais antigos. Não é a primeira vez que a gente tem esses dados. A gente há pouquíssimo tempo falou até mesmo dos dados de fim de ano do Steam, que já apontavam isso, que é uma porcentagem muito reduzida de jogos que... De tempo de jogo em jogos novos. E dois, existe um motivo pelo qual todas as empresas querem correr atrás de live service. Porque os que dão certo, deram muito certo.
E é muito dinheiro que você tem no gás, né? No game as service. Porque você faz um jogo e você... Já tá tudo pronto, né? A única coisa que você precisa fazer é continuar... criando conteúdo pra ele, mas você não precisa mais se preocupar com constantemente, né, com atualização de engine, com atualização de netcode, né? Então, são coisas que você vai ter que fazer em algum momento, mas não precisa ser tão constante, não é como você estivesse lançando um jogo a cada dois anos, né?
E eu até também adicionaria, que é o problema é que deu muito certo, e aí os jogos que estão estabelecidos ali são os mesmos... Tem um bom tempo, né? O Fortnite pode ter tido alguns baixos nesse processo todo, mas ele ainda tá lá no topo. GTA V, a gente sabe, tá na lista dos mais vendidos sempre. A gente sabe qual é o tamanho de Roblox, né? E aí o que acontece é que eu sinto que, basicamente, desde o advento maior de jogos como serviço, a gente teve jogos contínuos no passado como MMOs, RPGs assim, mas a questão é... muitas das posições adquiridas estão adquiridas e nada tira mais dali, né? Que é uma das grandes coisas relacionadas à galera correndo agora através dos jogos como serviço, que é o tempo das pessoas não cresceu, se qualquer coisa diminuiu, e elas estão ainda mais entrincheiradas nesses jogos, nas suas comunidades, e então não é tão espantoso ouvir isso. Se você volta e vê os jogos mais populares de mobile, é quase tudo igual tem 10 anos, né? Você tem volta e meia, justamente, a adição de Fortnite chegou, Genshin Impact chegou, mas volta e meia são as mesmas empresas dominando esses espaços, né?
Eu tenho então... Desculpa te interromper, é que eu tenho uma pergunta pra você que eu queria a sua opinião, Heitor. Porque a gente conversou um pouco dessa notícia no Bom Dia Chat dessa semana. E eu queria saber o que você acha. Você sente que as pessoas continuam jogando esses jogos por costume? Por... É muito caro você manter ou comprar console novo ou manter o seu computador atualizado para você acompanhar os lançamentos e, de fato, gastar dinheiro com o lançamento, né? Então as pessoas acabam escolhendo dedicar o seu tempo a esses jogos mais antigos e a grande maioria deles aqui já são free-to-play, né? Então você realmente não precisa pagar para jogar, você simplesmente baixa o jogo e começa a jogar. Você acha que tem alguma... Ou elas, de fato, gostam tanto desses jogos que, tipo, foda-se coisas novas? Você tem alguma opinião sobre isso?
Eu acho que, assim, não é a resposta que eu ouvi. Acho que tem um pouco de vários fatores. Uhum. Porque eu também acho que... É importante lembrar, né, que você teve o crescimento do que é o mercado de jogos com a chegada, né, mais do smartphone, das pessoas chegando em jogos assim. Mas você também tem que lembrar que muitas pessoas desenvolveram uma relação diferente com jogos ali da que a gente tem, da que a maior parte das pessoas ouvindo agora a gente tem. Para essas pessoas é meio... Talvez o tudo de videogames que elas joguem sejam esses jogos em si, porque é o que tá no celular ali e é o que tá na mão dela. E foi isso que estourou de popularidade, entendeu? Que as pessoas no passado falaram, ô, dá uma olhada nesse jogo, dá uma olhada, vai jogar esse daqui. E você tá dentro daquele ecossistema e vira. Você tá ali simplesmente por um bom período. Eu acho que tem um fator disso. Eu acho que tem o fator que eventualmente você cria a sua comunidade...
Uhum.
Dentro daquilo. E eu acho que muitas pessoas estão felizes volta e meia com esse um ou dois jogos e elas não precisam... É um esforço grande você ir conhecer novas coisas, ainda mais quando a gente tá falando de um meio como mobile que é muito mais relacionado ao que o algoritmo coloca ali na superfície, sabe? Pra você jogar. Uhum. Tipo, eu sinto que é um meio tão mais difícil de você navegar porque... Mais da metade dos jogos são caça-níqueis tentando te enganar pra te arrancar um pouco mais de dinheiro enquanto te distraem, em vez de serem bons jogos em si. No cenário maior geral, eu acho que tem a ver com outras coisas como você falou, de... precisa comprar um PC bom, precisa comprar um novo console. Essas empresas convenceram essas pessoas a comprarem um novo aparelho, né? Tirando a Nintendo, qual é o trabalho que tem sido feito realmente por uma Microsoft ou PlayStation de garantir... Que tem crianças jogando seus consoles e desenvolvendo essa paixão em relação à marca ou ambiente de console para quando elas crescem, sabe? Quantas das franquias que eram muito grandes, como, sei lá, um Gears, um Halo... Bom, eu falei duas franquias da Microsoft, vai, vou falar outra, vou botar um...
Kirby!
Eu vou botar um Uncharted, porque eu acho que a exceção é a Nintendo nisso, botar um Uncharted... Não é franquia de gente velha, tá ligado? O que... Gears é o que o seu pai jogava, não é o que o jovem jogava.
Calma lá.
Não, mas é isso, são as pessoas da nossa idade, tipo, perto dos 40, entende? Eu não sei se existe um trabalho necessariamente bom de reciclar isso com jovens entrando e ficando interessados em fazer crescer, e aí rola essa estagnada dessa maneira. Tipo, tá ligado o lance dos adultos Disney? Teve até uma matéria muito grande recente falando de como... O adulto Disney não é um acidente, é uma construção muito calculada por parte da Disney. Porque se você cria o adulto Disney, você não só tem esses adultos consumindo Disney, indo aos parques, mas os filhos dessas pessoas têm muita propensão de também se tornarem fãs da Disney, porque isso está sendo imposto por essas figuras. E é quase como se eu não vejo necessariamente esse trabalho sendo feito de maneira boa para as empresas, e eu acho que você também tem essa passagem de tempo de pessoas estagnadas nesses jogos e não necessariamente tendo essa renovação ali.
Da hora, eu acho que eu concordo com uns pontos que você levantou. Mas aí eu tenho uma última pergunta sobre esse assunto, pelo menos agora, que é... Você acha... Eu imagino qual a sua resposta, mas enfim. Você acha que a busca das empresas por outros títulos, como esses que a gente está falando, né, de Fortnite, Roblox, League of Legends, você acha que é saudável para a indústria?
Não me parece nem um pouco saudável, né? Que esteja estagnado. Porque eu vou pegar até um dado da pesquisa, que isso é uma coisa importante. Todas as vezes que a gente tá falando, né, de a indústria inteira, e aí depois você pensa em comentários como do Phil Spencer, justamente jogos de Xbox indo pra PlayStation, PlayStation lançando no PC, a indústria é gigante. A fatia desses jogos em específicos é minúscula, né? E desses jogos de console que a gente tá pensando e tudo mais. A pesquisa da Newzoo mostra que meio que do mercado inteiro de jogos, os jogos totalmente novos são 8% do tempo jogado. E sendo que nisso você tem, por exemplo, Diablo 4, que já ficou em primeiro no tempo no jogo mais jogado. Então, saudável não me parece. Na verdade, me parece que muito da sinuca de bico que parece que a indústria de AAA especificamente tá encontrando agora, é justamente esse crescimento não aconteceu, eles conseguiram cobrar o que eles podiam cobrar mais, né, nas beiras, é daí que vem microtransação de Dragon's Dogma 2, é daí que vem passe de batalha em tudo, é daí que vem o desejo de fazer jogo live service, mas me parece que houve uma estagnação em diversos sentidos, assim, ao ponto de que é aquilo, sabe, será que console vai virar coisa de gente velha progressivamente mais, até mesmo? E a Nintendo é meio exceção nisso, né, porque... Se você tem crianças em casa, puta, um Switch vai te abastecer de jogos excelentes e vai ter um monte de jogo que criança joga também tranquilamente. Eu acho que ali, sim, a ponte é mais... Existe, sabe? Fechando o caminho entre duas coisas. Mas não me parece nem um pouco saudável que a gente esteja preso dessa maneira. Não que tudo isso seja uma só coisa, certo? Roblox é um monte de coisa. Roblox, né? São vários tipos de jogos. GTA V, me parece que a maior parte é por conta do roleplay, então é muito uma coisa específica dentro de GTA que se bem que eu não sei, acho que muita gente joga online normal também, né, mas não é nem a narrativa, é mais online. Minecraft, eu acho que promove muita criatividade, né, é um jogo muito criativo dentro de si, mas ainda assim ele é muito... Eu sinto que... Acho que o meu receio é que isso informe... de maneira muito limitada o que jogos podem ser e não crie pessoas que sequer estão interessadas na totalidade do que videogames são?
Uhum. Eu acho que acaba uma coisa, um tipo de jogador que a gente já fala há muito tempo, que são os fifeiros, né?
Por
os
exemplo,
fifeiros, boa parte, eu lembro muito de quando a gente trabalhava no IG ainda, que quase todo mundo que trabalhava ali na parte de design do IG e a galera que trabalhava também na parte de vídeo do IG nessa época, combinava qual console novo comprar pra todo mundo ter o mesmo console e conseguir jogar FIFA junto. Né? E é muito louco, né? Como você limita o consumo de um tipo de cultura a um só tipo de produto, né?
Porque é aquele crescimento que acaba sendo... Tá, é um crescimento real. Quantas pessoas estão podendo se beneficiar? E óbvio que tem crescimento em outras coisas. Tem pessoas no meio disso que... Eita, deixa eu ver o que mais videogames são. Mas justamente o preço da entrada é muito caro, né? É um esforço muito grande. Então, eu acho ruim que esteja dessa maneira, sabe? Eu não acho ruim, tipo... Eu não acho, ah, meu Deus, essa juventude jogando Fortnite, que coisa horrível. Não, eu não acho que isso seja um problema. Mas eu acho um problema que tão poucos jogos ocupem tanto espaço de jogo quando videogames são muito mais ricos e variados do que isso. Porque isso sim, mais do que tudo, é algo que pode promover sim uma redução do que jogos podem ser ali na frente. Porque pode reduzir o tipo de jogo que recebe investimento. Enfim, a gente tá vendo as empresas grandes claramente não tendo respostas pra isso, né? Que eu acho que isso que é a coisa mais assustadora desse momento que a gente tá vivendo agora, que é, você ouve a Microsoft falando, você ouve o PlayStation falando e você vê as medidas que eles estão tomando, e pra mim é muito evidente que eles não sabem o que vai dar certo e o que não vai dar, eles não sabem o que vai acontecer daqui a 5 anos, eles não sabem qual é o caminho pra escapar desse momento aqui, e não tô dizendo que videogames vão sumir, mas esse tipo de videogame tá correndo risco de diminuir bastante, né, por conta disso. E eu até puxo uma coisa, o Francisco Salles mencionou no chat do YouTube, dizendo, podemos dizer que os pioneiros em estilos específicos estarão à frente e os demais não conseguem por ser sempre uma cópia e não uma novidade. Olha, eu... Francisco, a questão é... Eu acho que se você pegar... Eu vou pegar a lista dos jogos que juntos contabilizaram mais de 25% do tempo de jogo jogado em 2023. Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft e GTA V. Quais desses são, você consideraria jogos com ideias originais? Minecraft, é o mais, assim, porque... Essa é uma grande... É uma ironia que você percebe. Quando foi a última vez que um AAAzão inovou e trouxe uma novidade que mudou o meio completamente? AAA normalmente tá brincando de correr atrás. Que eu acho que é uma das questões, sabe? Tipo, o Fortnite, beleza, eu sei que a gente tá falando de uma época que tem muito dinheiro. Mas eles mesmos copiaram correndo o PUBG, e aí deu muito certo. O Hilker falou Zelda. Zelda tem, eu entendo, tem muitas ideias originais. Zelda não existiria sem Minecraft. O Breath of the Wild, por exemplo. Breath of the Wild é um jogo que só existe porque anos antes Minecraft estourou, sinceramente. Porque jogos survival estouraram. Ele mesmo ainda tá correndo atrás de, eu acho que, de coisas que foram estabelecidas na indústria antes.
Pra ser um pouco... Eu acho que a gente pode ser um pouco mais justo com os AAAs que aparecem e acabam correndo atrás, que eles inovam mais em coisas muito específicas, né? Eles não trazem uma mecânica completamente nova que você fica, caralho, isso mudou o jogo. Por exemplo, se a gente pegar Zelda, como você mesmo falou, ele não inova, mas ele junta tanta coisa muito foda em um só pacote que o pacote em si é novo, né? O pacote é aquela junção de coisas que a gente pode fazer naquele jogo com uma profundidade tão grande, é a primeira vez que a gente vê ali. E eu acho que a gente vai encontrar vários outros jogos desses que fazem a mesma coisa. Sei lá, se a gente pegar a série Batman Arkham, não tem nada de novo ali. Mas ele faz a mecânica, o combate e até mesmo um pouco da história, ele faz um catadão ali que é muito legal, né? Tanto que eles continuam tentando recriar essa fórmula, né? E não conseguem.
E eu também, eu acho que essa minha afirmação, pra mim pelo menos, faz muito mais referência... A essa última década de jogos, mais do que qualquer coisa. Tipo, o primeiro Batman é o que? 2008, 2009. Eu acho que é uma época ainda diferente pra AAA. É uma época que os custos tinham crescido pra videogames AAA, mas ainda era a primeira geração HD, sabe? Ainda era diferente como era. Então, eu não sei. É só uma coisa que eu andei pensando sobre que... Justamente, onde parece que tá, ó, entre aspas, a inovação. E eu também não acho que tudo precisa ser novo pra ser bom, mas... É onde você pode botar dinheiro, tá ligado? É onde você pode botar mais atuações, mais quesitos técnicos, melhores animações e tudo mais. Mas raramente é uma ideia nova que... Tipo, mesmo um Alan Wake 2 que eu gosto, onde tá a piração é muito mais a ver com a produção do jogo do que em termos de jogabilidade mesmo e coisas assim, né?
E eu acho que no final das contas, onde a gente consegue encontrar a inovação real... são em coisas menores, né? Em experimentações, muitas vezes, né? Não só jogos indies, mas jogos que às vezes são mesmo provas de conceito, né?
Vê agora o... Bom, a gente teve o Little Company e agora tem o... como é o nome de filmar os monstros? O... Content Warning. Nossa, eu sinto que, por exemplo, o estouro que um Little Company teve, o que um Content Warning tá tendo agora, essas empresas grandes salivam, assim, meu Deus, como... E você nunca vai alcançar isso daí sem você deixar ideias inusitadas nascerem desses.
E a gente pode até ir pra um lado um pouco... Enfim, dá pra gente olhar pra dentro do Brasil também. Eu acho que Dandara, o que eles fizeram com Dandara é uma... E depois a gente vê o Frog também seguindo parece uma ideia similar. Eu acho que você não vê em outros lugares. Parece pouca coisa, mas é um tipo de movimentação e um tipo de mecânica que eu não lembro de ver em outro jogo.
Sei.
Daquela maneira, né? Towerfall, sei lá. Towerfall eu acho que também, apesar de ser um multiplayer...
É um deathmatch multiplayer, mas ele tem uma sensibilidade diferente ali naquele momento. Né? A época do Towerfall também era uma época muito de boom de indies, né? Que você tinha muita coisa
aparecendo. Nidhogg, né?
Eu vou voltar um pouco só para os dados aqui da pesquisa. Acho que a gente teve a discussão antes, mas é só para ter os dados aqui. Jogos com 6 ou mais anos contabilizaram 61% do tempo jogado em 2023, coisas mais recentes que tenham 3 ou menos anos contabilizaram 23% do tempo total do ano. E eu sinto isso, assim, muitos desses jogos vão ser esses jogos eternos, mas acho que também tem muito jogo que é dessas comunidades enormes, né, de um... esses survivals que as pessoas jogam pra sempre, quantas pessoas não estão jogando até hoje, sei lá, Slay the Spire, Darkest Dungeon, coisas assim. E que de verdade, a gente teve essa conversa até numa outra vez, e eu acho que informa até muito do que a gente faz, porque a gente, não é que a gente não fale de coisas antigas, mas a gente acaba tendo um foco de falar de novidades, que eu acho que muita gente quer ouvir, mas acho que isso só reforça como falar de jogos mais antigos que, sei lá, mais computadores rodam àquela altura, ou mais chance de você comprar com promoção num console, é uma conversa muito bem-vinda, né? Porque Eu sinto que é muito diferente, por exemplo, tamo lá falando de Dragon's Dogma 2, eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo que fica, pô, quero jogar. Daqui a um tempo, quando esse jogo entrar em promoção ou quando eu tiver um console que roda isso. Falar de um jogo de 6 anos atrás, acho que tem muita gente ouvindo que imediatamente... eu vou comprar agora. É isso, né? Esse aqui eu consigo comprar agora e jogar.
Não à toa só uma anedota, né? Mas eu acho que ela conversa um pouco com essa notícia que a gente tá falando aqui. É que todas as vezes que eu sorteio jogos pros nossos apoiadores lá no Discord, os jogos que mais tem pessoas querendo são jogos mais antigos. Por mais que eu coloque, então, um exemplo foi, semana passada eu sorteei 6 jogos. Dos 6 jogos, eu coloquei o Helldivers 2, eu tava colocando como se fosse o grande chamariz, né? Vai ser o grande sorteio do dia, né? E aí, dentro disso daí, eu fui pegando algumas coisinhas do tipo que já são aquelas versões Game of the Year, né? Enfim. E aí eu coloquei, sorteei Helldivers 2, Resident Evil Village, Doom Eternal e Penny's Big Breakaway e um cartão da eShop e um cartão da PlayStation Store, né? De longe, assim, o jogo que mais teve gente interessada foi Doom. Louco, né?
Sim. Não é o que eu presumiria, tipo, né?
Eu também não. Eu achei que Helldivers ia ser a galera, tipo, nossa, eu quero muito. Ia ter um monte de gente querendo ganhar, né, Helldivers. E aí fica aquela coisa, né? E o Helldivers que eu sorteei foi de PC, não foi o de PS5.
Mas ó, o Ananias mesmo falou, meu PC roda jogo de 6 anos atrás. Não sei se roda Helldivers 2. Justamente, eu acho que isso é um fator enorme, né? Além, é uma coisa que eu também sinto que sempre falta um pouco nessas pesquisas de... os jovens, né? E eu vou pegar... Eu sei que a nomenclatura é mais pra Estados Unidos do que pra gente, mas vamos lá, né? A Gen Z, será que ela vai jogar videogames e tudo mais? Eu sinto que tem um fator que eu vejo nunca aparecer direito nessas pesquisas, que é... Vocês foram ver qual é o dinheiro que tá sobrando pra essa geração poder gastar em videogame? Porque é real isso, tipo... Videogame é caro. É muito caro.
E tá mais caro, né?
E eu sinto que nunca tem um fator de... Essa galera jovem, 20 e poucos anos, trampando, talvez elas queiram até ter uma curiosidade em videogames, mas juntar o necessário pra comprar um console e depois abastecer ele de jogos, tá sendo pesquisado, assim, se essa geração sequer tá ganhando um salário bom o suficiente pra manter esse hobby, essa paixão, porque... Tudo que a gente tá vendo indica que tá cada vez mais impossível de você, pura e simplesmente, viver, né? Então
E um dado importante de tudo isso que a gente tá falando, né? Essa pesquisa, ela é mundial, ela não é Brasil. Eu acho que se essa pesquisa fosse Brasil...
Aumentaria ainda mais o...
Eu acho que os jogos seriam ainda mais antigos, possivelmente, do que esse que a gente tá falando. Porque a gente sabe que o Brasil... Até recentemente, era o país que mais comprava PS2. Né? Era o país que mais comprava Xbox 360. Muito por conta de pirataria também. Eram consoles que davam pra desbloquear com facilidade e tinha uma biblioteca super consolidada de jogos, né? No Brasil, isso ainda fica mais difícil, porque jogos já são caros, period, né? São caros. Aqui no Brasil, é um terço do salário, quase. Um quarto do salário.
Salário tipo, mínimo, cara, né? Você tá falando...
Exato, não tem como, né? Não tem como.
Então eu sinto que esse é sempre um fator meio... Tipo, é falta de vontade ou necessidade de comer no final do mês? Sabe? Que tá afastando também algumas pessoas de videogames. Porque eu não sei, assim, eu sei que pode parecer meio... ou óbvio, ou meio, ah, será que dá pra contabilizar assim? Mas é um fato que eu sinto que às vezes não tá muito na equação da juventude mais videogames. Mas que mais que a gente tem aqui? A pesquisa verificou que o tempo jogado, que foi dividido em trimestres, caiu desde o primeiro trimestre de 2021. A pandemia, obviamente, explica que um pouco, né, o tempo de as pessoas jogando ali em 2021, 2022. Mas mesmo o quarto trimestre de 2023 mostrou queda, que já é período de festas e fora do auge da pandemia, não teve crescimento ali do mesmo jeito. Não sei se também outro fator ali, né, por mais que a gente esteja vendo que boa parte dos jogos jogados são coisas antigas, não foi um período com grandes exclusivos nos consoles, né, mesmo o que teve de exclusivo foi para console da nova geração, né, então você tá excluindo ali PlayStation 4, Xbox One, etc, etc. Então eu não sei se isso é um fator às vezes.
Uhum. E eu acho que um último ponto que eu comentei até no Bom Dia Chat, que você falou por cima, mas eu queria só colocar um pouco mais de negrito. Pra mim, essa pesquisa, ela também fala diretamente com a mídia, né? Com os meios de comunicação, em como a gente tá muito focado em falar só de jogos novos, em trazer as novidades e por aí vai, sendo que existe todo um público gigantesco, carente de conteúdo, seja informativo ou conteúdo de entretenimento, de jogos antigos, né?
Cara, você acha? Porque eu tenho a impressão que a esmagadora maioria das pessoas nos jogos antigos estão só insuladas nas suas comunidades e não... Tipo, se elas acompanham, provavelmente acompanham portais dedicados a esses jogos e é isso. Entende? Porque, por exemplo, alguém...
Não, eu entendo,
aficionado em League of Legends, ela não tem nenhum motivo pra ler uma notícia de um grande veículo, porque provavelmente o tipo de notícia que interessa a ela tá sendo coberta por lugares especializados ou pela própria Riot, sabe? Alguma coisa assim. Então eu não sei. Mas eu acho que também é importante lembrar que quando tá falando de jogos antigos, não tá sendo falado só desses, né? Com certeza
não,
tem interesse de... Ah, esse jogo indie que agora roda em qualquer computador, ou uma gama maior de computadores roda isso daqui agora. Acho que sim, acho que isso sim, com certeza existe um espaço maior pra revisitar coisas. É que eu também tô pensando na gente, né? A foda de site grande é que, por mais que esteja tudo completamente quebrado, eles ainda estão lutando por relevância em rede social, por SEO, e aí você entra nas bagunças de escrever guia alucinadamente pra tudo e brigar com quem usou LLM pra ser indexado melhor, né? Enfim, é uma... Ainda bem que a gente não entra nessa briga, graças a Deus.
Sem dúvida, mais um ponto, e aí olhando um lupa em cima da gente, do Overloader, né? Uma das coisas, um dos conteúdos que a gente tem mais acesso até hoje, que a gente produziu há muito tempo atrás, a gente não faz mais, é o Caçando Jogos Antigos.
Uhum, sim.
A gente já conversou disso antes, né? Então, Caçando Jogos Antigos, a gente recebe comentário e pessoas pedindo pra gente encontrar um jogo que essa pessoa esqueceu, que jogava quando era jovem, por aí vai. É enorme, né? Então, não necessariamente a gente precisa falar de League, de Fortnite, mas às vezes dando atenção a outros jogos mais antigos, pode ser que a gente supra uma necessidade que nenhum outro site tá olhando, né?
Às vezes é possível, sim. Bastante jogos, por exemplo, eu recebo umas DM no Instagram até hoje, de pessoas procurando jogos.
E o Ícaro falou no Twitter um fator importante. Ele falou que no Facebook tem grupos lotados só falando disso. E é engraçado, porque eu entendo o Facebook acontecer isso no Facebook, né? O Facebook virou muito esse... Vou colocar dessa maneira, um 4chan arrumadinho.
Arrumadinho naquelas.
Então são comunidades muito fechadas em si, né? Mas também ela só acontece isso porque não tem ninguém suprindo essa necessidade. E eu acho que, e no final das contas, vou encerrar essa minha rant aqui. No final das contas, eu acho que isso pode ser não um motivo único, mas pode ser um dos motivos pelos quais a gente vê um crescente afastamento da audiência com os meios de comunicação, e aí eu tô falando de maneira geral, mas a gente pode colocar em games também, dos meios de comunicação por conta disso. É um afastamento do interesse público do que as, os meios de comunicação estão querendo cobrir. Uhum. Acham que é importante, por aí vai, né? É foda, é difícil. E, não, é uma conta difícil fechada. Ali,
e vamos lembrar de coisas como... Among Us estourou ano depois de sair, porque influenciadores jogaram. O Vampire Survivors, largamente, pode ser que ele estourasse de outra maneira, mas ele saiu e não chamou tanta atenção até o... Ah, como foi o nome do... Foi o Lone Patch Wolf, é isso que ele chama? Eu esqueci agora, mas foi um youtuber também que foi jogar. Ele falou, eu não consigo parar de jogar esse jogo. E aí começou a estourar a partir dali mais também, sabe? Então também tem isso. Às vezes tem coisas incríveis já disponíveis no... No Steam agora, que quase ninguém soube ainda, ou quem soube não tem alcance suficiente pra estourar dessa maneira, né?
Ó, último dado aqui que eu vou trazer. Eu abri aqui a Twitch e o que tá sendo mais assistido no momento, né? Então a gente tem, obviamente, corroborando com essa pesquisa, League of Legends em primeiro, só na conversa em segundo, e aí entra um monte de coisa aqui que não necessariamente jogo, né? Mas aí GTA V em terceiro, Valorant em quarto, Dota 2 em quinto, Special Events, que também engloba um monte de coisa, em sexto, em sétimo, Counter-Strike 2, em oitavo, Fortnite, nono, Minecraft e décimo, Call of Duty Warzone. Em nenhum aqui, ó, a gente vai começar a ver coisa, entre aspas, nova. Cara, é a partir do vigésimo. Vigésimo, quase. Bizarro.
E tudo bem que, né, às vezes, no lançamento de Dragon's Dogma 2, ele provavelmente devia estar ali mais, né? Você tem isso, também tem os momentos. Mas esses são os mais perenes, né? Esses são aqueles...
Frequentemente estão ali, né? É, muito louco.
É, a lista dos jogos que foram mais jogados nas plataformas, a maior diferença tá no Switch, mas, assim, todas... Tem Fortnite em primeiro. Todas. PC, PlayStation, Xbox, Switch, todas têm Fortnite em primeiro. A mais diferente, como eu falei, é Switch, que é a que é lotada de exclusivos, né? Você tem Tears of the Kingdom, tem Mario Kart 8, tem Pokémon e tal. Curiosamente, Switch foi a única plataforma a ter no top 10 de tempo de jogo Hogwarts Legacy, que foi o jogo mais vendido do ano passado.
É, eu achei curioso também.
Em outras plataformas, além do Fortnite em primeiro, a lista, se eu falar pra qualquer pessoa aqui tentar adivinhar, vocês vão conseguir, sabe? Que é GTA V, Call of Duty, Roblox, EA Sports FC. E é engraçado que EA Sports FC tá em PlayStation, no Xbox a Newzoo marcou FIFA 23. Eu vou chutar que FIFA 23 entra no Game Pass, talvez em algum momento, ou na assinatura da EA em algum momento, alguma coisa assim. Então assim, todo mundo conseguiria. Se eu pedir pra qualquer pessoa, chuta pra mim qual você acha que são os 5 mais, acho que qualquer um que acompanha conseguiria adivinhar 3, pelo menos, né?
É, com certeza.
Uma outra curiosidade é que na lista de PlayStation não tem nenhum exclusivo da Sony. No Xbox, Starfield aparece. E aí até que faz sentido, porque a gente tá falando de horas de jogo, né? E os exclusivos de PlayStation, você pode até ter alguns de maior duração, como um Horizon da vida, mas a gente ainda tá falando de jogos pra um jogador, acabou, você não volta mais, né? O Starfield é um single player, mas é um single player que tem gente que se perde nele pra sempre, coisa assim. Quer dizer, em teoria existe, eu nunca mais vi ninguém falar de Starfield, então eu não sei se ainda tem gente jogando.
Phil Spencer deve ter... rido à toa com essa pesquisa, né?
E aí a gente mencionou mais cedo, jogos totalmente novos são 8% do tempo de jogo de 2023. Então pensa assim, 8% de todo o tempo de jogo de 2023 combina, tá disputando essa mesma fatia. Baldur's Gate, Alan Wake, Starfield, Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake. Todos estão brigando por 8% da fatia do bolo. O bolo aqui tá representando o tempo jogado, né? Não vendas necessariamente, nem dinheiro adquirido necessariamente, né? Então...
O Tautológico comentou na Twitch e foram mais... Bom, então eu coloco aqui 20 mil, mas eu imagino que sejam mais, né? Foram 20 mil jogos novos na Steam só em 2023. Imagina quanta coisa boa saiu ali e ninguém viu, né?
Pois é. Ah, e o Ananias lembra, Starfield tá no Game Pass. Óbvio que isso também aumenta...
É, também influencia bastante, né?
Mas é isso. Eu acho que, assim, não tem muita coisa...
Não é nenhuma novidade,
não é novidade,
né?
Mas eu acho que isso reforça o que a gente... Pelo menos eu sinto que a gente pode descrever como preocupação que a gente tem visto em executivos de empresas específicas. A gente tá vendo as demissões aos montes e eu quero deixar claro uma coisa, não tô querendo causar com isso um medo assim de videogames vão sumir. Esses jogos de médio porte, os indies, eu acho que eles estão num momento que eu não vejo isso entrando no caminho deles, porque a realidade deles sempre foi essa. Eles estão competindo com as coisas que têm muito dinheiro de marketing, que ganham muito mais atenção. Mas eu acho que isso reforça as preocupações que a gente tem visto no mercado de AAA especificamente, porque você precisa daquele retorno, e você precisa do retorno... No geral, quanto mais cedo, melhor, porque é quando o jogo tá sendo vendido pelo preço cheio. Nintendo é uma exceção nisso, mas é sempre importante a gente lembrar de, sei lá, as vendas que algum AAA vai continuar a ter esse ano, muito provavelmente já são num valor descontado em relação ao preço cheio. Ah, isso é ruim? Não, óbvio que é mais dinheiro entrando, mas é menos dinheiro do que se vendesse no lançamento, né? Então, não acho que... Eu acho que isso aqui só reforça a preocupação que os executivos estão vendo no meio de AAA, porque, vou pegar o exemplo concreto. Quando você gasta 300 milhões de dólares num Homem-Aranha 2 e você precisa recuperar essa grana e o seu espaço dentro daquela mesma plataforma para jogar nem contabiliza como um dos 10 jogos mais jogados do ano... Pra PlayStation tá tudo bem, porque todas essas horas de Fortnite jogadas ali dentro, cada microtransação feita tá pingando grana pra eles. Mas é meio preocupante quando você põe 300 milhões de dólares num negócio, você precisa garantir. E a gente sabe, o Miranha 2 já se pagou e tudo bem, é um jogo gigante. Mas eu acho que só reforça como... Acho que reforça por que eles leram como precisamos correr pra Games as a Service. Mas às vezes eu sinto que isso daqui... Você lê no mesmo argumento as consequências, os louros e as consequências do sucesso dos jogos como serviço. Porque quem chegou. E aí agora é muito difícil achar uma brecha pra entrar. Muito difícil, muito, muito difícil.
E é muito engraçado como a gente vê executivão que ganha 1 bilhão de bônus... Olha para esse cenário e fala assim, já sei, a resposta para isso é gastar mais dinheiro no meu AAA, ficar mais tempo em desenvolvimento para tentar encontrar uma brecha dentro desse Games as a Service. Ao invés de, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o investimento, vamos aumentar a quantidade de jogos que a gente lança, focando em novidades e também diminuindo o preço de venda desses jogos, né? Ao invés de colocar $70, vamos diminuir para 40, $50, sei lá, voltar para $50. E ganhar com novidade, com qualidade, sabe? Pra mim, me parece uma loucura, sabe? Porque não tem fim. 300 milhões, o 300 milhões do Homem-Aranha 2 agora vai ser 600 milhões daqui 2 anos, sabe? É uma coisa maluca, não vai parar.
Então,
se eles continuarem com essa mentalidade.
Eu acho que toda a conversa tem apontado para... quem continuar caminhando nesse caminho é meio autodestruição. E o Tautológico falou, só a Nintendo que fez certo. A Nintendo segurou, eu quase sinto que eu não quero um salto tão grande pro Switch 2. que seja de fato o salto mais como falam, de ter alguma coisa que tenha uma espécie de DLSS interno e coisas assim. Porque me parece, eu realmente não vejo caminho que não seja conter os gastos desses jogos. Precisa voltar a ser uma coisa um pouco mais contida, se você quiser que esses jogos desse tipo continuem a ser feitos. É a impressão que eu tenho. Pelo menos, dado o burburinho em torno, me parece que é meio essa discussão que tá sendo tida. Mas é isso. Eu tenho uma outra aqui, essa vai gostar, Teixeira. Essa vai gostar.
Vou amar.
Teve a GDC. A Eurogamer conversou com o cabeça de Roblox, um dos jogos mais jogados, né, de todos os anos aí. O Stefano Corazza, e perguntou sobre o modelo de negócio de Roblox, que muitos veem como algo que explora o trabalho de crianças. Eu acho que todo mundo...
Normal, 2024, gente, normal.
Quem não assistiu até hoje o vídeo da People Make Games, recomendo que assistam, mas o resumo do resumo do resumo é que você tem um público largamente jovem fazendo jogos dentro do Roblox. No geral, você tem que gastar para o seu jogo aparecer com maior proeminência para as outras pessoas jogarem. E a conversão da moeda é completamente desfavorável para o criador. Assim, a quantidade de que você tem que ganhar para tirar dinheiro dali é muito maior do que a conversão para quando você está comprando coisas para botar.
É quase como se fosse um trabalho normal, né? Porque você coloca muito mais energia no seu trabalho CLT do que você ganha, né?
É que o problema de tudo ainda é com uma moeda de mentira. É quase como se fossem, sei lá, scripts de imigrante italiano que veio trabalhar em fazenda brasileira, sabe? Umas coisas assim. E é mais ou menos esse resumo. E aí, Coraza respondeu. Abre aspas.
Peraí. Vamos deixar claro, hein? O que o milionário respondeu? Conta pra mim.
Você pode falar... Vou lembrar que a pergunta foi sobre a exploração de crianças. Aí ele fala...
O que o milionário acha da exploração de crianças dentro do jogo dele?
Você pode falar isso de muitas coisas, né? Tipo, você pode dizer, ok, a gente tá explorando, sabe, trabalho infantil, certo? Ou você pode dizer, nós estamos oferecendo a pessoas em qualquer lugar do mundo a possibilidade de arranjar um trabalho e até mesmo uma renda. Então, eu posso ter 15 anos na Indonésia vivendo em uma favela e aí agora, apenas com um laptop, eu posso criar algo, ganhar dinheiro e me sustentar. Ele continua dizendo que a maioria das pessoas que desenvolvem dentro do Roblox estão na casa dos 20, mas admite. Claro que há adolescentes, nós contratamos alguns adolescentes que tiveram milhões de jogadores na plataforma. Pra eles, sabe, ouvindo suas experiências, eles não sentiram que estavam sendo explorados. Eles sentem que, uau, isso é o maior dos presentes. Do nada eu pude criar algo, tive milhões de usuários, ganhei tanto dinheiro que eu posso me aposentar. Então eu foco mais na quantidade de dinheiro que a gente distribui todo ano para os criadores, que agora é uma quantia próxima de 1 bilhão, que é fenomenal. E... Cara,
esse não é aquele programa... Que eu não lembro... Acho que era na MTV, né? Que é frases que merecem tapa na cara. Nesse caso, é frases que merecem uma surra bem dada, né? Não é só um tapa na cara.
E
lembrando que esse filho da puta é milionário e ele tem media training, tá?
E esse cara
tem media training.
Teve resposta depois do Roblox, porque claramente... Acho que ele fugiu um pouco do media training aí. Mas, cara, essa... Ele entrega... tanto a lógica de mundo que ele enxerga, que é eu posso ter 15 anos na Indonésia vivendo em uma favela e agora apenas com um laptop eu posso criar algo, ganhar dinheiro e me sustentar. Que pra mim é muito claramente dizendo qual é o problema da gente estar oferecendo uma chance que é exploração pura se a gente está dando isso pra pessoas que estão ainda numa merda maior. Elas merecem algo melhor do que isso, sabe?
Esse cara, ele vai andar pela favela jogando dinheiro pras pessoas e falando assim, qual é o problema? Eu tô dando dinheiro pras pessoas.
Eu me lembro, cara, o... Como é o nome do maluquinho do Oculus, que hoje em dia faz arma pra exército? O...
Oculus?
É, o Oculus...
Ah, do Oculus Rift.
Lucky Palmer, não é isso?
Lucky Palmer, isso. Lucky
Antes da gente descobrir mais coisas sobre ele e tal, acho que foi na época que o Facebook tinha comprado o Oculus. Palmer Lucky, não Lucky Palmer, é Palmer Lucky, obrigado. Eu lembro que teve uma declaração dele dizendo, a realidade virtual vai ser muito legal porque pessoas em países subdesenvolvidos vão poder colocar o visor e existir em lugares mais paradisíacos, bonitos. Ou seja, para essas pessoas, uma migalha, e uma migalha nojenta que desumaniza completamente, deveria ser motivo de agradecimento. E, tipo, olha o exemplo que ele pega, o cara da Indonésia vivendo numa favela. Cara,
e o governo da Indonésia devia estar, tipo, bloqueando o Roblox agora, saca?
Então, nossa, assim, porque a questão é, não é assim que a gente tá reclamando que o Roblox fica com uma fatia. O Roblox pega uma enorme fatia e vendendo sonhos pra criança, sabe? Tem coisas de cursos especializantes pra você fazer jogo lá dentro, como se você fosse fazer e ficar rico, quando é uma competição extremamente acirrada. A mesma competição que a gente tava falando de tudo isso, do qual o Roblox faz parte, dentro do Roblox em si, você tem uma competição insana ali dentro, né?
E isso também é uma maneira de, desde criança, já ensinar pra essas pessoas como que funciona o trabalho no capitalismo, sabe, que a gente vive. É tipo assim, cara, já vai se acostumando, a partir dos 15 anos você já tá trabalhando que nem um filho da puta pra fazer esse negócio, relaxa, porque com 20 você vai estar fazendo a mesma coisa no Uber.
O engraçado, sabe, tipo... é que, literalmente, John Carmack disse que gosta da economia de Roblox porque usou pra ensinar pro filho sobre a economia real.
É.
Com a diferença que ele é filho de um bilionário, eu acho que não vai faltar dinheiro caso as coisas não deem certo fazendo jogo pra Roblox.
Cara, é um absurdo atrás de absurdo, sabe? É uma loucura tão gigante que eu não consigo... Eu sei que, racionalmente, Stefano Corazza é um ser humano. Mas logo após uma frase dessa, você fica... Não, não é possível. Ele não faz parte da mesma raça. Tipo, ele não... pelo menos ele não se enxerga na mesma raça do que ele coloca como exemplo aqui de... Um adolescente de 15 anos tá indo merda.
Ah, é por isso
ele acha que ele é acima, né? Então, ele tá dando uma chance, né?
Por então, isso que eu acho que... Eu não sei, não tô julgando o cara. Eu vou até chamar então de um ato falho pra ser político. O uso de um país como Indonésia me parece muito algo que vem, que seja do subconsciente, que...
Uh-huh.
Cara, não é muito diferente da gente ver o genocídio na Palestina e é meio... Por que, que as pessoas não ligam? Porque a gente é marrom. Por que, que ele fala esse exemplo? Tipo, ah, não sei, porque não é gente branca fazendo isso. É o que eu sinto, sabe? Um pouco dessa afirmação.
Uh-huh.
Tipo, ah, ele tá lá fazendo isso, mas é longe daqui, tá tranquilo, sabe? Enfim. No dia seguinte a publicação... Ah, perdão, pode falar, interrompi.
Não, eu só ia levantar um último que eu lembrei agora, que recentemente, acho que foi essa semana, que a gente descobriu como que funcionava aquela rede de supermercados da Amazon, né? Você viu?
Que era um monte de gente verificando tudo, era que, na tipo, Índia.
Apresentaram, né, como uma grande inovação que você simplesmente, caso você que está escutando a gente não saiba do que eu tô falando, a Amazon lançou uma série de supermercados nos Estados Unidos que chamava Just Go, né? Just Pick and Go, alguma coisa assim.
Você pegava e não tinha caixa, né?
É, não tinha caixa, não tinha ninguém trabalhando no supermercado. Você entrava e a Amazon dizia que através de inteligência artificial, a câmera via o que você estava pegando e colocando na sua sacola. E quando você saía, ela já dava já tirava da sua conta da Amazon, saca? Já te cobrava na sua conta da Amazon. Você não precisava falar com ninguém nem nada. E a galera, e jornalismo, e a galera do Vale do Silício aplaudindo de pé, tipo, caralho, esse é o futuro. Não ter mais que você não precisa mais interagir com ninguém. E agora a gente descobre que, na verdade, nunca foi inteligência artificial. Na verdade, o que eles pegaram é, eles colocaram um monte de gente na Índia, assistindo cada pessoa que entrava nesse supermercado e classificando o que essa pessoa tava comprando. Não tinha nada de tecnologia. Eles só pegaram, tiraram os caixas da loja e colocaram na Índia. Ou seja, baratearam a mão de obra, jogaram pra Índia, porque obviamente eles vão apostar nessa... É a mesma lógica do Stefano Corazza aqui em usar como exemplo a Indonésia, que é tipo assim, cara, qualquer migalha que eu der pra essa galera na Índia, eles vão amar, saca? E vender isso como inovação. É uma loucura, velho.
É, eu tava até vendo diante dessa notícia aí do lance da Amazon... Porque afinal, né, a IA, LLMs, IA generativa, ainda é o buzzword agora. E eu tava vendo alguns especialistas que eu tenho acompanhado nisso tudo até falaram, isso aqui é só mais um fato de como aquilo que as pessoas achavam que seria uma progressão, sabe, de tecnologia, que elas presumiram que seria fácil, que tudo seria resolvido, não é facilmente resolvido fora de ambientes muito controlados. Eu acho que essa semana foi marcada também pelo o cabeça da parte de veículo autônomo da Tesla. Saiu da Tesla. E tipo, não vou nem entrar no mérito de Tesla, Elon Musk. Vamos falar só, tipo, a questão de veículo se autodirigir sempre foi um grande pilar nas promessas ali. E tem gente vendo isso como... Acho que são eles percebendo que você não vai superar a barreira que tem com... As ideias de agora, teve gente que pensou em botar LLM nisso e obviamente que não deu muito certo. A Apple abandonou o projeto de carro deles também e muita gente acha que eles abandonaram justamente por não ter nenhuma solução para o carro que se autodirige, porque sem isso é meio... A gente vai entrar no mercado para competir com outras indústrias, com a indústria automobilística e tal. E me parece ser tudo mais ou menos origem no mesmo ambiente, que é as promessas de 10 anos estar aqui... Passou e não tá nem perto de estar aqui. E aí agora a realidade tá batendo na porta um pouco.
Pode crer. O Caio Augusto falou no YouTube, acho que é importante só a gente colocar aqui, Ele falou o seguinte, tem um pouco de fake news nisso aí que tá rolando na Amazon. O Meteoro soltou um vídeo explicando que não é bem assim dos mil indianos. Tem parte de tecnologias de peso em alguns locais.
Você falou como hipérbole, né? Porque o que acontece de fato é que o algoritmo detectava coisas, mas precisava de uma revisão constante humana por parte de muitas pessoas. Não é que não existia o algoritmo detectando as coisas.
É, mas só que no final das contas precisa... No final, a parte engraçada disso tudo é que a tecnologia, se fosse tão boa assim, você não precisaria desconfiar da tecnologia, né? Você confiaria, tipo, o algoritmo tá vendo. Mas não tá lá ainda, a gente não chegou lá ainda. Talvez a gente chegue, mas não é agora. Só que a Amazon vendeu como a gente já chegou lá.
É, então, exatamente. E tira a lógica, sabe? É que nem... Sei lá, não sei, não faz sentido, tá ligado? Você põe uma carga de trabalho adicional em cima de algo que não funciona, sendo que a gente tenha... É que nem um maluco querer cavar um túnel pra carros andarem em velocidades sônicas, em vez da gente só construir mais metrô e trem, tá ligado? Seria mais ou menos isso, assim, a lógica. Enfim, só voltando aqui pro lance do Roblox, no dia seguinte a matéria do Eurogamer, Roblox entrou em contato com o Eurogamer pra... adicionar algumas informações, tem toda uma atualização.
Opa,
ali.
Peraí. Ele tava drogado, começa por assim, né? O nosso CEO não tava legal.
Tiveram várias coisas, uma delas, por exemplo, é que eles reafirmaram que eles não contratam menores de idade, o que é diferente de mais jovens criando experiências dentro de Roblox.
E também... Porra, é bom demais começar assim, gente. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer: a gente não tá usando trabalho infantil, tá?
É, e eles também bateram na tecla de que a maioria não marca em pesquisas como interesse primário o dinheiro que podem ganhar, mas sim se divertirem. É, enfim, tem algumas atualizações em relação a... Porque claramente ele saiu um pouco do treino de...
ele fez um solo fly, né? Um fly em solo e aí cagou tudo, né? É impressionante. No final das contas, o media training nada mais é que uma maneira de controlar os impulsos reais dessas pessoas. É isso. O media training não é, fale direito, fale da melhor maneira possível pra empresa. Não. A gente precisa controlar a sanha capitalista desses filha da puta milionários, sabe? É a única coisa.
Pior, eu sinto que de quase qualquer pessoa, no fundo, todo mundo é meio Michael Scott de, às vezes eu começo a falar alguma coisa e nem eu tenho ideia pra onde ela tá indo. E você precisa dessas âncoras pra garantir que você não solta algo que justamente vai ganhar vida, que enfim, né? A próxima notícia é uma das notícias mais bizarras da semana, estourou ontem. Foi uma reportagem da IGN dos Estados Unidos relacionada a Deck Nine. Deck Nine, o estúdio que desenvolveu o Life Strange Before the Storm, o Life Strange True Colors. Tá trabalhando num novo Life Strange e teve alguns projetos cancelados recentemente, acho que junto com a Telltale. Eu tô tentando lembrar se eles chegaram a lançar algum jogo que eles tiveram parceria com a Telltale ou não agora. Eu não tô lembrando se eles trabalharam um pouco naquele jogo daquela série sci-fi que você gosta, da Amazon Prime, Teixeira.
Ah, o...
The Expanse. Eu não lembro se eles ofereceram algum trabalho adicional. Mas enfim, a Deck Nine. E o que aconteceu, a matéria abre com o fato de que mais pro começo do ano passado, 2023, uma galera trabalhando no estúdio tava lá, né, vendo material, revisando coisas, testando coisas e tal, e reparou que num pedaço do jogo tinha umas imagens que eram apito de cachorro de nazista.
Uhum.
Por exemplo, o número 88. Que essa altura acho que é bastante conhecido, mas 88 é porque H é a oitava letra do alfabeto, então 88 seria HH de Heil Hitler. Então, tipo, é apito de cachorro por conta disso, que você põe 88, os nazistas sabem que você tá falando. Exato. Deles, outras pessoas podem olhar e falar assim, é só um número, né, que com esse daqui. Encontraram 88, aí acharam um outro número que também faz referência nazista, depois encontraram uma runa que também é usado em referência nazista, encontraram depois meme racista. E,
beleza, hein?
E era meio, pera, o que tá acontecendo? E as pessoas marcaram isso como algo estranho e as pessoas internamente até estavam meio, isso é de propósito? É alguém colocando isso sem querer, sem saber o que essas coisas significam e tal? Porque tava muito estranho. E quando eles foram falar com a gerência, não teve muita recepção, supostamente ia haver uma investigação interna, e num primeiro momento a primeira investigação interna disse que foi acidental. Eu já adianto que na publicação... eu já adianto que após a publicação da matéria, o estado atual é de que tem uma suposta nova investigação acontecendo que não ainda concluiu nada. Mas a matéria usa esse ponto de partida, a reportagem usa esse ponto de partida, pra falar sobre a cultura interna da Deck Nine e mostrar que não é um estúdio que tá alinhado com os temas dos seus jogos. Porque pra quem não jogou Life is Strange, e isso é, acho que é ainda mais forte no True Colors, é um jogo alinhado com muitas mais ideias que a gente diria à esquerda do espectro, mais progressistas né? E tudo mais. Se tem sucesso ou não, isso, outra história, cada um joga, mas digo, são jogos, né, que se apresentam dessa maneira. E aí, porra, peraí, tem alguém colocando símbolos nazistas dentro do jogo? E eu acho que um resumo interessante, talvez, pra entender um pouco a Deck Nine, é que ela é um estúdio que existe desde 97, mas tinha outro nome. Eu acho que o nome Deck Nine vem desde 2017, numa transformação que o estúdio teve ao desenvolver também uma engine mais focada para jogos narrativos. E aparentemente, pelo que é explicado na matéria, esse casamento da Deck Nine com Life is Strange foi um casamento possivelmente mais funcional, mais do acaso, da necessidade, do que realmente um estúdio querendo abraçar a camisa do jogo. Porque meio que a Dontnod estava de saída, né? Ela até não muito depois lança o Tell Me Why, que é Life Strange em tudo menos no nome, porque já não era uma marca que estava com a Square e não com a Dontnod. E aparentemente a Deck Nine chega com uma engine pronta para fazer jogos narrativos e pedindo uma quantidade de dinheiro bem menor do que a competição. E abraçar a camisa ou vestir a camisa? Vestir a camisa, abraçar a causa. Misturei, fiz um chapolim aqui. E meio que pulou nessa, porque era, beleza, emprego, a gente tem... É serviço, a gente tem essa engine, casou. Mas não necessariamente era um estúdio tão alinhado com as ideias do jogo na sua inteiridade. E parece que muitos conflitos surgiram entre a equipe de narrativa, tanto internamente com um membro da narrativa que é bastante personagem dessa reportagem, quanto com a gerência mesmo em si. E eu acho que talvez isso explique um pouco essa desconexão, esse ruído dentro de um estúdio que faz algo como... como Life is Strange e... Porra, símbolos nazistas, tá ligado? É meio, porra, como assim? Como a gente chegou nisso daqui, né?
E a reportagem começa... Eu imagino que você vai falar, né? Mas tem um monte de coisas bizarras acontecendo. Esse início desses símbolos nazistas é só a pontinha do iceberg, que já é uma coisa horrenda, né?
Por exemplo, é mencionado que a Square... E essa não é a primeira vez que a gente ouve isso. Que eram parceiros... Horríveis. Uhum. Muito é citado mais da Square de Londres. E dizendo que...
Eles se referem a bullies, né? Eles são bullies.
Mas também é dito que a gerência da Deck Nine nunca queria conversar com a Square sobre nenhum dos problemas tidos no estúdio. Então, por exemplo, a Deck Nine... A Square falava, faz isso nesse prazo. A Deck Nine baixava a cabeça, ou a gerência baixava a cabeça. E aí a galera ali, mais com a mão na massa, dizia, é muito pouco tempo, tá um crunch constante. Trabalho intenso, e aparentemente a Deck Nine não fazia nada pra conversar com a Square, então óbvio que nada nunca mudava, porque alguns pensam, eu acho que o Japão nem sabe que a gente tá tendo problema em relação a isso, eu acho que essa mensagem nem tá chegando pra eles necessariamente.
Teve dev nessa reportagem falando que trabalhou mais de 80 horas por semana por meses.
Então eles falam que foi
horas,
um ritmo de trabalho insano de constante. E sentindo um completo abandono por parte da gerência da Deck Nine. E também é dito que é um ambiente que, corriqueiramente, mulheres e outras minorias têm mais dificuldade de ganhar aumento e promoção, de como foi às vezes necessário meio quase mutirão do estúdio de pessoas dizendo não, essa pessoa merece a promoção e tal, para alguma mulher ter a oportunidade disso. Então, assim, um estúdio muito, muito bagunçado. Tem esse personagem do Zach Garris, eu não sei como fala, que é um personagem que aparece muito fortemente na reportagem, num pedaço focado mais na equipe da narrativa, porque ele era a cabeça da equipe narrativa, né? E a uhum. equipe fala de conflitos muito grandes, porque ele tinha dificuldade de aceitar feedback e mudar ideias próprias. É, as pessoas falam, por exemplo, de... Tinha uma cena que envolveria uma personagem... Basicamente sofreu um Boa Noite Cinderela uhum. Pra ser raptada por um personagem. E muitas pessoas da equipe dizendo... Oh, a gente não vai conseguir trabalhar direito essa imagem do Boa Noite Cinderela, que é uma imagem muito relacionada à violência sexual. Tinha pessoas da equipe de narrativa...
Um gatilho gigante, né?
Que sofreram de abuso que se iniciou com Boa Noite Cinderela. E meio que o argumento era... Não vamos colocar isso no jogo. E dizem como foi necessário uma discussão de 3 horas e pessoas tendo que compartilhar coisas extremamente pessoais para o Garrus finalmente topar, trocar de ideia. Ao mesmo tempo, tem coisas que é meio... Teve uma personagem trans que ia aparecer no jogo que foi cortada totalmente do jogo por conta dessa pessoa. E que ele tinha alguns argumentos de... Ah, eu não sei se eu acredito em diversidade, porque quando eu jogo um jogo com um cara branco, eu não me sinto identificado com ele necessariamente, não sei o que lá. E é o tipo de coisa que eu acho que mais do que o preconceituoso, só beira o ignorante mesmo, assim, uma falta de interação muito grande com a discussão nesse meio. E é especialmente complicado pensando que é alguém da equipe de narrativa isso, né? E teve, por exemplo, uma situação relatada que essa, eu acho que é literalmente, pelo menos eu acho que aqui no Brasil é literalmente proibido, se você é CLT, pelo menos, que ele tava dizendo que as pessoas estavam com medo de abordar algumas questões por conta do seu espectro político, e aí ele no meio da sessão falou, todo mundo, compartilha aí, qual é a sua política, o que você defende? É, eu acho que você não pode, né? Tipo, se você quiser, é tipo religião...
Você pode falar se você quiser, mas você não pode ser questionado, ainda mais pela gerência.
Falar sua religião, sua filiação política, exato. Você pode guardar pra si isso, né?
Aham. Uhum.
Então, assim, é um cara que eles relatam...
E acho que nos Estados Unidos também, tá?
Enfim, Estados Unidos é um país de mentira, eu nunca sei o que...
Aquele país eco de merda.
Apesar que a Deck Nine, ela é Estados Unidos, né?
Acho que sim.
American, né? É American. É. No Colorado. O que eu quero também, mas né, fazendo o outro lado, tem uma declaração enorme desse cara na matéria, dizendo que, olha... Ele não vê dessa maneira exatamente. Uhum. Que ele fala que ele viu mais como... Ele fala diretamente, foi a redação, né? A equipe de escrita mais fechada a novas ideias com as quais eu trabalhei até hoje, apesar de ter trabalhado com algumas pessoas que eram muito boas e que ele menciona de algumas situações que ele claramente tinha uma perspectiva totalmente diferente do que estava acontecendo ali. Ele vê, por exemplo, esse caso aí do que seria meio Boa Noite Cinderela. Ele disse que, do ponto de vista dele, foi uma discussão muito mais, assim, emocional para entender por que isso não era para estar ali no jogo, mas que ainda assim tinha mérito, todas as ideias. Enfim, o que eu quero dizer é... Eu não tô botando a mão no fogo por esse cara, eu entendo que feedback... Em algumas partes narrativas é meio difícil, briga de ideias, porque ele fala dessa questão da personagem trans cortada, e eu acho que isso é uma coisa muito complicada, porque é meio, puta, justamente a personagem trans tá sendo cortada com uma representatividade tão pequena em jogos, ao mesmo tempo, em qualquer criação artística, uma das primeiras coisas que você aprende é o mate seus queridos, né? Você vai ter que fazer cortes duros e difíceis, e muitas vezes cortar até mesmo aquilo que você acha que é mais bonito que você fez. Eu não sei. Sabe, o que eu quero dizer? É difícil afirmar com certeza sem estar ali nessa equipe pra entender.
Mas só que
onde
uma
se
coisa.
Mas
uma coisa que é importante é que nessa reportagem também aponta como várias mulheres contam experiências super esquisitas que elas tiveram com esse mesmo personagem. Né?
Que é meio...
Como
ele não dava em cima diretamente, mas ele tinha uma amizade como se fosse mais próxima do que era de verdade, né?
Ele sempre dava um jeito de ficar sozinho com as meninas, de ficar até tarde no escritório só com uma mulher onde ele tem um cargo muito acima, né? Ele vira quase que como se fosse um mentor. E frequentemente isso, e só com mulheres acontecendo isso, né? Então, eu entendo esse ponto que você tá levantando, só que eu acho que esse cara não se ajuda em nenhum momento, sabe?
O que tem até o Tail, o Defende, disse que o trabalho com ele nunca teve nenhum problema e tal. E como eu falei, ele escreveu uma grande resposta de uma maneira que eu não sei, eu não vejo pessoas responderem dessa maneira, não quer dizer nada. Mas eu acho que talvez, Teixeira, ver se faz sentido. O que eu quero também mais dizer com tudo isso é, a reportagem tem um grande pedaço dedicado pra esse cara. Mas eu acho que mesmo que você apague ele da equação, é muito claro que a Deck Nine tem outros problemas, sabe? Ele é um personagem na reportagem, mas o problema da Deck Nine é maior do que isso. E é um estúdio que tá numa situação muito complicada agora, porque eles tiveram dois projetos grandes cancelados, houve muitas demissões por conta disso, e meio que tá... Aparentemente tá tudo dependendo do sucesso do próximo Life is Strange, que, segundo a reportagem... As pessoas estão gostando da direção que o jogo tá seguindo, as pessoas estão animadas com a direção que o jogo tá seguindo, mas vai saber, né? A gente não sabe exatamente o que... Pra você ter noção, o estúdio diminuiu pela metade o tamanho.
Nossa!
Eu acho que foi de umas 200 assim, pra 100 pessoas.
Se a galera já tava fazendo crunch de 80 horas semanais, imagina com 50% a menos de pessoas lá.
Pois é. Mas é bizarro pensar... Ei, sabe aquele jogo que com personagens... LGBTQ, que trata de diferentes assuntos, que teve uma protagonista abertamente bissexual, tem símbolo nazista escondido no desenvolvimento atual da continuação. Que caralhos, mano, o que aconteceu aqui?
Como... E não tem a história toda que eles falam que uma das personagens principais, se eu não me engano, do True Colors, eu não joguei, né? Ela é bi. Só que durante todo o desenvolvimento, A Deck Nine pedia pra, pelo amor de Deus, ninguém fala sobre comenta a sexualidade dela. Até o momento que o jogo...
Não era pra falar tão como se fosse um bullet point abertamente.
Exato.
Né?
E aí eles só passam a abraçar essa sexualidade dessa personagem a partir do momento que o jogo vai pros primeiros testes com a imprensa começa a elogiar pra caralho, o jogo, puta, é foda. Inclusive esse personagem é muito, muito foda. E aí a Deck Nine finalmente fala, não, a gente sempre soube que esse personagem é forte, super inclusivo, é bissim, abraçando a bandeira, sabe? Então o tempo inteiro parece que a Deck Nine tá atrás de... Só do dinheiro e da visibilidade, não necessariamente da mensagem que eles estão passando no jogo.
Eu lembro que a Square tem também uma coisa que algumas pessoas relatam que da Square chegou a ideia meio que... A Square não queria que parecesse um jogo gay? Sério? Eu sinto que desde os 12 anos de idade que eu não via alguém se referir dessa maneira como... Ai, que gay!
Não quero jogo gay. Ah, jogo gay não.
Mais de 2020, mano. Que porra é essa? Como é possível?
Ó, o Caiusso levantou aqui. Foi a Square Enix que estava pedindo retirada desse bullet point.
Ah, tá. E acho que isso que é Square Londres, né? Mais forte. Enfim. É isso de Deck Nine. A gente chega então agora nas rápidas e curtas, Teixeira.
Vamos.
Vamos lá, a Ubisoft confirmou mais uma edição do Ubisoft Forward, o evento deles de anúncios e tudo mais, durante a temporada do Summer Game Fest. O Ubisoft Forward vai acontecer no dia 10 de junho, o evento da Summer Game Fest é 3 dias antes, no dia 7 que começa, então né, naquele bloquinho ali. Talvez a gente saiba uma das coisas que será mostrada, segundo o Tom Henderson do Insider Gaming. A Evil Empire de Dead Cells está trabalhando em um roguelike de Prince of Persia, o The Rogue Prince of Persia.
Caralho, isso é novidade pra mim, 100%.
O que o Henderson fala é que o lançamento seria pra esse ano ainda, em Early Access, e seria um lançamento, então, direto no Steam, por conta disso.
Pô, será que o último Prince of Persia, pelo menos o sucesso de crítica dele, tem alguma coisa a ver com isso? Porque... Doido, né?
Não, falaram que tá em desenvolvimento há cerca de 4 anos já esse jogo.
Ah, tá.
E que ele tem um visual inspirado em HQs franco-belgas. A minha referência é, parece Tintin e Asterix? Não sei, uh-huh. É a minha referência de franco-belga, não sei. A Epic não tem Early, não? A Epic tem, tanto que o Hades saiu originalmente uhum. ali. Eu acho que isso é mais a Yubi percebendo que, a não ser que a Epic te dê muito dinheiro, e pelo que a gente ouviu, a Epic não tem mais dado muito dinheiro, não faz sentido você lançar algo exclusivamente na Epic Games Store.
Louco.
O Icaro falou, Dead Cells parou o desenvolvimento de coisa nova agora. Sim, é que teve toda aquela coisa entre a Evil Empire e a Twinmotion, é isso? Que eles meio que fizeram um lance de anunciar, ah, e é isso, é o último negócio do Dead Cells.
Último DLC.
E a galera ficou puta, porque tinha prometido pelo menos até o final desse ano. A galera que tava fazendo mais o jogo não queria parar agora. Tem as merdas próprias também ali dentro do... Desse estúdio e tal. Mas aqui a notícia é mais relacionada a esse lance da Yubi. E a Yubi também teve mais 45 demissões.
Eu vi.
São pessoas que trabalhavam na área de publicação global e equipes da região Ásia-Pacífico. A Yubi falou que é uma reorganização da estrutura. E é a palavra-chave que todos usam para adaptá-las à evolução do mercado com atuações mais eficientes e ágeis. É sempre isso. Curiosamente, ter menos gente te torna mais ágil em tudo, segundo essas empresas. Tipo, porque
impressionante,
sério, tem alguém que vê um jogo que demora 5 anos e acha falta de agilidade? Eu acho que a gente concorda que pode ser gerenciamento ruim, certo? Uhum. A gente concorda que deve ter ruído de gerenciamento ruim e coisa assim. Mas agilidade, tipo... Ninguém acha que é agilidade de verdade que tá faltando, sabe?
E é curioso como as demissões sempre acontecem no chão de fábrica. Nunca é na gerência, né? Nunca. Nunca é um C-level, tipo, a gente teve que demitir aqui o nosso gerente de finanças porque ele tava errando os bagulho aqui, sabe? Tipo, ele que fez o prognóstico do próximo quarter aqui, que a gente ia ter um lucro, a gente contratou um monte de gente e agora a gente tá vendo que, na verdade, não vai ter esse lucro todo. A gente tem que demitir. Nunca vai acontecer isso. É sempre a galera, a corda sempre vai estourar do lado mais fraco.
E a Embracer, apesar de ter vendido a Gearbox, deu tempo de passar a navalha rapidinho ali, um pouquinho antes, sabe? Porque teve demissões na Gearbox, e o que a Gearbox virou e falou assim, então, foi a Embracer Group continuando a relatar, aliás, fazendo suas demissões, disse, eles que vão continuar a relatar o programa de reestruturação que impactou algumas partes da Gearbox hoje, que não estão ligados ao desenvolvimento dos jogos da Gearbox Software. Então, me parece meio, provavelmente era coisa mais relacionada a algum tipo de distribuição e tudo mais, e a 2K não queria necessariamente isso. Mas a gente não sabe o número exato de pessoas afetadas, mas no braço holandês, cerca de um terço das pessoas foi demitido, e falaram de outras coisas de relações públicas também, me parece mais esse tipo de cargo. E eu sei, né, dado o volume de demissões que a gente estava falando, 45 na Yubi, mais um número não especificado, não é no volume, mas são mais, né? A gente tá falando de, sei lá, pelo menos uma meia centena adicional de pessoas em uma semana, né? Então, eu acho que ainda é...
Cara, no final das contas, como é sempre a mesma desculpa, o que eu espero é que o desenvolvimento de novos jogos comece a durar 6 meses.
É isso aí.
A cada 6 meses tem que soltar jogo novo, sabe? Tipo, não tem desculpa, cara. Se essa... E é muito louco, né? Não é possível que você... Eu prefiro que vocês falem na minha cara, tipo... Mano, a gente contabilizou errado o número de pessoas que a gente tinha que ter na empresa. A gente vai ter que demitir. Ou então... Cara, a gente... O Yves Guillemot precisa de comprar uma casa nova. A gente precisa demitir gente. Não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, e pelo menos, sendo honesto, eu vou ficar puto. Mas pelo menos... Beleza, agora eu entendi o porquê. Agora, quando você vem com esse papinho... De ficar, como bem o Denis EBR falou, a empresa é um barco? Tipo, você tira a gente, tira peso, fica mais rápido? Que porra é essa? Não faz sentido, cara.
Então, mais algumas demissões. Essa aqui tá sendo, acho que, uma mini polêmica nos círculos da toxicidade de fãs, que é... Teve a rodada de previews de pessoas que foram jogar Hellblade 2. Nosso amigo Arthur Eloy, do Nerd Bunker, até mesmo foi lá jogar e tudo mais. E saiu de lá a informação de que o jogo vai rodar a 30 quadros nos consoles, Series S e Series X também, sem opção de mudar isso, obviamente no PC, se você tiver PC pra isso, a taxa de quadros sobe. Isso foi confirmado pelo site GamePro, e a outra informação curiosa que veio disso, que o Polygon notou, é que o escritor e diretor de Hellblade e um dos fundadores da Ninja Theory, o Tamin Antoniadis, não estava presente, e aí depois um porta-voz de Xbox confirmou que ele não é mais parte da Ninja Theory sem explicações adicionais.
Eita.
Eu não leria necessariamente assim, tipo, ah, o jogo tem problemas, mas nunca é exatamente um bom sinal uma figura desse calibre sair com o jogo nesse ponto do desenvolvimento, apesar que com ele agora em maio, é maio esse mês, eu esqueci agora. Tipo, agora já tá muito perto, né, da linha de chegada, mas...
É, ele já não tava mais, talvez, num desenvolvimento tão forte que... Sei lá, eu não sei também qual é o nível de ação que essa pessoa tinha.
E quando ele saiu, né, também. É. 21 de maio, obrigado, Andrew. Você tem alguma opinião sobre os 30 quadros de Hellblade 2?
Se for constante, não. Tudo bem. Eu prefiro 60, mas...
Eu sinto que é um ponto curioso, porque óbvio que eu preferia se eu tivesse a opção, sabe? É óbvio que eu preferia que essas máquinas que a gente gastou milhares e milhares de reais conseguissem fazer tudo isso. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que as coisas rolam. Eu não sei também se é alguma limitação por ele ter que rodar no Series S também, mas se tiver estável... Tá ok, é um jogo tão mais cinematográfico também, e isso é desculpa, né, os devs falaram que eles deixaram 30 porque eles querem que a experiência seja mais cinematográfica. Isso é desculpa. É você dizendo que tipo, tentando achar uma explicação pra algo que tá rolando ali, tá ligado? Me dá a escolha se é o caso.
É porque assim, eles não vão cagar na cabeça dos consoles falando tipo, ou... O problema é 2024 e o que a gente queria fazer já não roda mais no hardware que vocês fizeram aí.
Exato. Você não vai falar que eu posso fazer a CPU disso aqui, tá devendo muito. Parece meio desculpa falando dessa maneira, mas eu não acho que seja o fim do mundo necessariamente.
De novo, tem que ser estável, cara. Tipo, 30 quadros estável, tudo bem. O problema é quando fica 30, 25, 30, 22, aí é uma merda.
Eu entendo também que pra essa narrativa Xbox específica, sei lá, não pega talvez a coisa melhor do mundo, porque tem algumas pessoas que ainda, né, se fiam muito a isso, e o console poderoso e tal, mas se o jogo for bom, ok, não sei. Eu supostamente, Dragon's Dogma 2 tem um teste de quadro horrível e eu amo aquele jogo, quando o jogo é bom, acho que tá ok. E o jogo ter cerca de 6 horas, Heitor? Porra, show, né? Nem todo jogo precisa ser longo.
Pô, acho demais. 6 horas bem, bem contadas? Porra, é foda demais.
Acabei de terminar 2 jogos de 80. Tem um Final Fantasy VII me esperando. Me dá a coisa curtinha um pouco. Tá bom.
Eu acho foda demais, que é isso.
E a última, justamente, sobre Dragon's Dogma 2, é que ele passou de 2,5 milhões de unidades vendidas.
Puta que pariu, hein? Um jogo desse tipo, vender essa quantidade
é
realmente...
Me parece um número bom pra um jogo que, é só nova geração. Ainda, aparentemente, é uma barreira pra, tipo, algumas pessoas gostarem as coisas que ele faz especificamente, né? E agora a série inteira passou de 10 milhões de unidades.
Muito foda.
Essa era a última, Teixeira. Acabou por hoje.
Acabou. Puta, finalmente eu vou poder comer. Agora pegou. Agora a fome chegou.
Ah, tá tarde também, né?
É.
Você tem algum recado do seu lado?
Recado que as pessoas perguntaram quando que tem a próxima live de Elden Ring, que a gente tá fazendo a segunda run, fechando o jogo do Elden Ring, já em preparação pro DLC que tá aí em junho, né? Segunda-feira temos mais uma live aí de Elden Ring e eu aviso vocês o horário, mas geralmente eu tenho tentado fazer ali entre 3 e 4 da tarde pra não terminar muito tarde também, né? Mas é isso, esse é um recado.
Esse foi o primeiro notícias transmitido simultaneamente no YouTube também, algo que a gente anunciou no último Mothership. Então, seja bem-vindos, pessoas do YouTube, ao Notícias.
Muito obrigado.
Deixo aquele meu recado de sempre, né? Que o Overloader existe graças ao apoio da sua comunidade. A gente é financiado diretamente por aqueles que nos acompanham. Então, se você gostou dessa conversa, se você gosta de acompanhar nossas lives, apoia.se/overloader e orelo.cc/overloader são nossas principais campanhas. Além, é claro, de todos os subs que a gente ganha na Twitch. E a gente tem ganhado também superchats ali no YouTube. Muito obrigado a todos. Se o Teixeira quiser comprar Frieren, onde pode comprar? Olha, Frieren, Álvaro, vai ser ruim porque tá em falta, mas sim, a gente também tem Um link de filiado da Amazon. Eu preciso descobrir ainda. O Nightbot, eu preciso fazer ele ter comandos
no YouTube,
no,
né?
YouTube também. Mas a
Opa, peraí, Freedom chegou no, na Amazon, hein?
É mesmo?
Porra, Freedom. É que eu tava procurando o primeiro a primeira edição, né? Uhum. Ah, não, é sob encomenda? Não, tá fora de estoque. Mentira. Ah, tá.
Mas o recado é esse, basicamente. Apoio o Overloader, muito obrigado por todas as subs, muito obrigado por superchats, inscritos e tudo mais. Tudo isso ajuda pra caralho também, além das compras pelo link de filiado da Amazon. Essa é a nossa tática. A gente é tipo uma hidra com várias cabeças, né? É isso. Sim. Tipo, em vez de. Mas desde muito cedo, é uma tecla que o Teixeira bateu, que é. Não vamos ter renda num só lugar, vamos ter em vários. Imagina se a gente tivesse focado só Twitch, a gente tava na rua agora.
Nossa, a gente tava na merda gigantesca, assim. Eu acho que. Não fui só eu, né? Nós três, eu, você e o Henrique, eu acho que a gente sempre sacou muito rapidamente de que a gente não podia colocar todos os nossos ovos em uma só cesta, né? Então a gente já tentou e faz até hoje de tudo, né? Crowdfunding, a gente já vendeu camiseta, já vendeu caneca, já ganhamos dinheiro com um evento. Publicidade também, sempre. Alô, publicidade! Alô, anunciantes! Venham conversar com o Overloader. A gente tem um media kit super bonitão. Já fizemos coisas pra Disney, Marvel, coisas grandes assim. Porra, chega aí, vamos conversar. Mas enfim, a gente já fez de tudo. Então.
É. Aliás, vou fazer só o teaser aqui. E até pra você, eu preciso falar pra você depois.
Ai, meu Deus.
Ontem. Conheci um lugar que pode ser legal pra fazer uma festa aí do.
Ah, que bom, porque eu já confirmei no Bom Dia Chat dessa semana.
Ah, da hora, eu conheci
o lugar. Eu não falei onde, eu só falei, tipo, vai ter.
Enfim, a gente conversa, mas é isso. A gente vai ter mais a falar depois.
10 anos de Overloader, gente, 10 anos de
Overloader. 10 anos em setembro.
Esse ano, porra, foda.
A gente vai ter mais a falar, mas a gente vai tentar falar até o mais cedo possível, né, pro pessoal poder
pra galera organizar. Se programar e tal.
Mas vamos almoçar, Teixeira?
Vamos, pelo amor de Deus.
Tá bom. Gente, todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias, muito, muito obrigado pela companhia de vocês. O Wallace tá falando, e a data? Assim, o que a gente pode dizer, a ideia é fazer algo em setembro, que é quando acontece o aniversário do Overloader.
Junto.
Então, tipo, vamos dizer que esse esboço inicial dá pra ter em mente, pelo menos. A gente vai ter mais detalhes depois. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Teixeira.
É nóis.
A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente estará de volta com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá.
Tchau.
Tchau, tchau.